E aí, meus ursalzinhos e minhas ursalzinhas, como vocês estão? Olha só, estamos aqui já no terceiro episódio do Diário da Vida Adulta, que é o meu podcast. Eu sou o Gabriel Viana e tô aqui, cara, para fazer mais um podcast hoje. E hoje nós vamos mais uma vez andar para frente nessa vida adultinha que nós estamos levando. E olha só, eu queria falar uma coisa muito séria aqui. Queria falar duas coisas muito sérias, na verdade. Três coisas muito sérias agora, porque me veio uma outra coisa. A primeira coisa é que hoje eu estava ouvindo o podcast Matéria Escura, do Lucas Silveira, e eu estava vendo ao vivo, porque ele grava o podcast fazendo uma live no Instagram, e ele deu uma dica muito boa que eu quero repassar para vocês, que é: ouçam podcasts na velocidade 1,5. É, porque quando a gente está gravando podcast, a gente fica muito e isso a gente perde tempo para gravar, vocês perdem tempo para ouvir. Então, otimizem o tempo de vocês, a vida de vocês, o tempo útil de vocês, e ouçam podcast na velocidade 1,5, que aí você vai ganhar muito tempo, vai conseguir absorver exatamente tudo que eu estou dizendo e vai ser muito melhor, tá? A segunda coisa é que se a ursal virar realidade, isso é a única coisa que me convence a acreditar na ursal e torcer por ela, é que se ela virar realidade, nosso ataque da próxima Copa do Mundo vai ser Messi, Neymar e Suárez. Então, se o MSN na ursal virar realidade, a gente nunca mais perde nenhuma Copa do Mundo, nem quando eles aposentarem, porque aí o ataque vai ser Dybala e Gabriel Jesus, não, né, cara? Ah, sei lá, depois a gente vê aí, mas tem sempre uns latinos muito foda no futebol, né? A Europa, na verdade, ela praticamente importa os craques. Não é verdade? Então é isso aí. Então, e a terceira coisa que eu queria falar, eu já não me lembro mais. Mas vamos começar o nosso podcast aqui, que hoje, gente, a gente vai falar realmente da primeira coisa, coisa que é realmente atinente a uma fase já mais adulta, cara. E é sobre mercado de trabalho, sobre exercício da profissão. E eu também quero falar um pouco para vocês sobre a minha experiência, porque eu hoje moro sozinho e eu comecei a morar sozinho. Não moro sozinho, moro sozinho com a Sabrina, que é a minha namorada, mas eu moro sozinho, que eu disse, fora da casa dos meus pais. E é uma experiência foda pra caralho e tem muitas peculiaridades, muitas coisas que são realmente muito diferentes quando a gente mora com os pais, né? Então eu também queria contar um pouco dessa experiência pra vocês, contar algumas coisas dessa vidinha louca. E também eu queria, agora eu lembrei que era a terceira coisa que eu queria falar que era importante, que é, eu queria agradecer vocês mesmo. Porque, peraí que o meu cachorro tá comendo a minha cama, Milo. Não coma a cama, Milo. Obrigado. Ele parou. Mas eu queria agradecer realmente a vocês. O podcast está tomando proporções que eu nunca pude imaginar na minha vida. Eu estou recebendo mensagens de pessoas que eu não conheço e que eu estou ficando muito satisfeito em conhecer, porque as pessoas vêm conversar comigo e falar, elogiar e dizer que realmente o podcast está sendo útil. E isso é muito gratificante pra mim, muito, 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 muito mesmo. Quem ouviu o primeiro episódio viu, agora o cachorro tá comendo as frutas, mano. Milo, para de comer fruta. Se bem que fruta pode, mas a fruta é minha, não é sua. E aí essas pessoas realmente estão só me incentivando mais a continuar gravando, a continuar fazendo esse podcast. E é isso aí, gente. Continuem me dando respaldo. Não fiquem com preguiça ou achem que eu não vou responder, que eu não vou dar atenção. Esses dias recebi uma mensagem, como eu não segui a pessoa, porque eu realmente não conhecia, foi para as mensagens, para solicitações de mensagem, eu não vi. E depois, quando eu vi, eu respondi na hora, pedi desculpa da demora, expliquei que realmente eu não havia visto. Mas é isso aí, eu faço questão de responder a todos vocês. E assim, quem tiver uma experiência parecida, quem achar que o podcast cresceu com alguma coisa, vem cá e me fala, que isso me motiva muito para continuar gravando, tá? Vocês vão ouvir uns barulhos muito loucos assim durante a gravação, é porque normalmente eu gravo, meu cachorro está dormindo, mas agora o Milo, que é um beagle, assim, com toda a essência da bagunça do beagle reunida num só cão, está acordado e assim, ele está fazendo muita bagunça, ele está balançando a cabeça embaixo da mesa, ele vai acabar batendo nas cadeiras e vai fazer um pouco de barulho. Então vocês relevem e depois eu quero fazer um episódio só contando como é ter um cachorro em casa, cara, que é um negócio muito louco assim. E as pessoas falam, ah, pai de cachorro, mãe de cachorro, né, não sei o quê. Não, não é pai de cachorro, mãe de cachorro, só quero contar que é uma experiência muito diferente quando você tem um cachorrinho em casa e são seus pais que acabam cuidando, comprando as coisas, fazendo necessidade, levando veterinário, essas coisas. Enfim, esse não é o tema de hoje. Vamos finalmente começar a falar do tema de hoje. Que é, cara, mercado de trabalho primeiro que eu vou falar. Cara, mercado de trabalho é um negócio que eu tomei puto com ele, assim. Tomei puto. Vou contar pra vocês, como eu sempre faço, a minha experiência com o mercado de trabalho, o que tá acontecendo na minha vida. E depois a gente faz umas reflexões, assim, meio viajadas, igual a gente sempre faz também. E que no final você sempre vem me falar que ajudou em alguma coisa, então talvez elas não sejam tão viajadas assim, cara. E talvez tenha algum fundamento nisso, né? Olha só, agora ele tá puxando o computador com tudo, meu Deus do céu. Eu não sei se vou conseguir terminar esse podcast vivo, com o computador vivo, com o celular vivo e comigo vivo. Seguinte, gente, eu sou formado em Direito, como eu já falei várias vezes, falei no primeiro episódio, falei no segundo episódio, e no último episódio eu estava contando para vocês que quando eu me formei, eu fui contratado por um juiz que eu fui estagiário dele, e esse juiz me contratou para ser assessor dele. E esse foi, assim, o meu maior emprego. Mas eu vou contar para vocês como isso aconteceu detalhadamente, assim. Detalhadamente. Olha só, eu me formei em dezembro de 2016. Dezembro de 2016, ou seja, segundo semestre de 2016, eu formei, colei grau, etc. E nessa época eu fazia um estágio que eu contei no segundo episódio, que era um estágio que eu fazia no fórum, um estágio que eu fazia no gabinete, trabalhava direto com o juiz, com o assessor. Era um estágio muito bom. E daí, quando eu me formei em dezembro, em janeiro, esse juiz trabalhava nessa vara, que é a vara da infância, aqui de Betim. E ele era juiz da vara e ele tinha a assessora dele lá. E eu era estagiário deles, certo? E aí, o que eles fizeram? Eles queriam me manter lá, porque realmente eu havia feito um bom estágio, eu estava me dedicando, estava me esforçando, estava conseguindo ajudá-los no, assim, né, no desenvolver do trabalho lá. E eles queriam me manter lá. Mas eles não podiam me manter como estagiário, porque eu já havia formado. Então, o que aconteceu? A gente descobriu que tinha um cargo da Prefeitura Municipal que funcionava assim. A Prefeitura Municipal me contrataria como servidor comissionado. Quem que é o servidor comissionado, gente? O servidor comissionado é o servidor que não precisa de concurso. Porque a Constituição da República, que é a lei maior que a gente tem no Brasil, que todas as outras leis têm que respeitá-la, nenhuma lei inferior à Constituição pode ir contra a Constituição, se não é uma lei inconstitucional, a Constituição define que os cargos públicos, eles têm que ser passíveis de concurso público. Não podem ser passíveis de livre contratação. Mas tem algumas exceções e alguns cargos com salário, obviamente, inferiores, que podem ser contratados e não precisam de concurso. E aí, na prefeitura, tinha um cargo desse, que era um cargo contratado. A prefeitura me contrataria e iria me ceder para o fórum. O que é me ceder para o fórum? A prefeitura me pagaria, mas eu trabalharia no fórum, não na prefeitura. Isso é uma coisa muito normal. A prefeitura municipal acabar cedendo funcionários, não só para o Poder Judiciário, mas também para outros órgãos, tá? E a prefeitura faz convênios com esses órgãos. E aí, isso acontece dessa forma. Então, deu certo, fui contratado dessa forma. E eu comecei a trabalhar lá, já trabalhava lá na verdade, mas comecei a trabalhar lá neste cargo. E fiquei assim, acho que uns 6 meses. E cara, eu ganhava lá, tipo, R$1.000, assim. Pra quem é formado, se for levar em consideração que a minha mensalidade da faculdade no final já era quase R$2.000, ganhar R$1.000 por mês não é proporcionalmente bom, certo? Porque quando a gente faz uma faculdade, a gente faz um investimento e depois a gente espera que esse investimento volte maior do que o investimento que a gente fez. Como todo investimento. Você não faz investimento para depois receber menos do que você está investindo. Existe risco? Existe risco. Existe risco de você não receber nada? Existe. Mas você sempre espera que o seu retorno seja maior do que o seu investimento. Esse é o princípio básico dos investimentos, certo? Então, eu ganhava R$1.000, não era o meu salário, mas eu tinha ciência de que estando ali, eu poderia abrir portas profissionalmente. E aí vai a primeira dica de hoje, cara. No mercado de trabalho, na vida profissional, não importa só o salário. Tem outras coisas que importam muito. Por exemplo, a sua felicidade no trabalho. Isso é uma coisa que importa muito. Só que às vezes, mesmo você não estando feliz, você precisa do dinheiro. E aí você abre mão, às vezes, da sua felicidade por causa da sua realidade financeira. E olha, eu não julgo quem fica no trabalho sem gostar só por causa do dinheiro. Porque cada um sabe da sua realidade. E tem gente que, assim, tem a felicidade e, assim, o luxo, eu chamaria de luxo, de poder escolher se vai ficar num trabalho ou não porque gosta. Porque a maioria das pessoas acaba se sujeitando a situações, às vezes, vexatórias, a relações de emprego abusivas pela necessidade. E eu realmente não julgo. Eu tenho pesar de que tenha que ser assim. Quem dera se todo mundo fizesse o que gosta. E esses dias eu estava até ouvindo um podcast do Lucas, o Matéria Escura, né? E aí ele estava falando sobre a robotização das profissões. E realmente falando, chegando à conclusão de que muito em breve, a maioria das profissões vai estar robotizada e mesmo as profissões que não são 100% robotizáveis vão estar muito mais robotizadas do que são agora. Então, numa profissão hoje que você precisa de 10 pessoas, você vai passar a precisar de 2, 3 no máximo. E aí isso vai talvez abrir brecha para que as pessoas comecem a fazer o que elas gostam de verdade e não a fazer o que dá dinheiro, porque não vai existir mais trabalho. E aí isso provavelmente vai acontecer com uma distribuição de renda, o que a gente chamaria de imposto de renda negativo. Em vez de você pagar pela sua renda, você recebe a renda que você não tem. Se você não trabalha, você recebe. Isso é muito louco, isso dá debate para umas 50 mil pessoas que ficaram debatendo durante 50 mil horas. Mas o que eu queria chegar é que eu não julgo quem trabalha com o que não gosta só porque precisa do dinheiro. Mas também tem uma outra coisa, que é o que eu estava falando no começo, que é muito importante no trabalho, que você sempre tem que pensar o que mais aquele trabalho pode te proporcionar além de dinheiro. E todo trabalho, absolutamente todo trabalho, pode proporcionar várias coisas além do dinheiro. Vamos lá, por baixo. Pode proporcionar uma amizade, pode proporcionar uma experiência, ele pode proporcionar um trabalho a mais no currículo, ele pode proporcionar uma coisa que é muito importante, que são contatos, cara. Milo, para de comer a cama, filho de umas unhas. Ah! E aí, ele pode proporcionar contatos, cara. Contatos são muito importantes hoje em dia. Muito importantes hoje em dia. Quem nunca ouviu falar na expressão QI? O que é o QI? O QI é o que indica. E aí, quando você está concorrendo a um cargo, e há algumas vezes, e a maioria das vezes, principalmente no Brasil, onde as coisas funcionam assim, a indicação é muito importante. E não é só do lado negativo. Vou trazer para o outro lado, para vocês entenderem por que a indicação é importante. Eu algumas vezes já tive no papel de chefe, assim, de ser responsável por contratações, por demissões. Olha só, quando alguém te indica uma pessoa, aquela pessoa que te indicou, ela meio que põe dela na reta. Porque se o indicado, ele não faz jus àquela indicação, você não fica só com uma má impressão do indicado, mas sim também de quem indicou. Então, toda vez que alguém te indica uma pessoa, ela põe dela na reta. Então, você presume que a pessoa não vai estar pondo a mão no fogo por qualquer um, certo? E olha só, uma coisa a gente tem que pensar também. A gente vive hoje numa situação cultural, tá? E aí eu digo cultural mesmo, assim, não só no Brasil, mas é aqui a nossa realidade, a gente tem mais contato. de tanta desonestidade, né? De tanta malandragem, que realmente fica difícil você confiar numa pessoa sem ter nenhuma indicação daquela pessoa. E aí, muitas vezes, que as pessoas fazem? Isso é muito comum no mercado de trabalho. As pessoas ligam para o chefe antigo, para o trabalho antigo da pessoa e pedem referências. Fala, olha, a pessoa trabalhou aí tanto tempo, você indica, não indica? Então, assim, isso já também traz um outro ponto importante, que é sempre que você sai de um lugar, você sempre tentar deixar aquela porta aberta. E não deixar aquela porta aberta para voltar para lá. Mas porque às vezes, aquela indicação, cara, se você sai brigado, se você manda alguém para puta que partiu, entendeu? Se você briga com seu chefe, com seu superior, às vezes você vai arrumar um outro emprego numa área totalmente diferente, com uma coisa que você adoraria, na hora que a pessoa ligar e falar, olha, não indico não, ele saiu daqui brigado, foi totalmente desrespeitoso, não respeita aqui a hierarquia da empresa. Então, olha só, sempre pensem nisso, tá? Mas eu vou retomar aqui o que eu estava dizendo e, obviamente, eu já estou fazendo aqui várias ponderações que eu acredito que são importantes sobre mercado de trabalho, sobre exercício da profissão, mas o que eu estava dizendo é que eu estava lá nesse emprego, ganhando pouco dinheiro, mas eu acreditava que lá eu podia abrir portas. E aí, o que aconteceu? Assim, primeiro, por que eu podia abrir portas? Porque eu estava tendo contato com o juiz, com o juiz que eu trabalhava, estava tendo contato com outros juízes, eu estava tendo contato com advogados, eu estava tendo contato com os servidores públicos que trabalham lá no fórum. Então, assim, eu não tinha nada a perder, sabe? Estava ganhando experiência ali. E aí, o que aconteceu? Depois de uns 6 meses que eu estava nesse cargo lá, eu ainda não era assessor, eu era servidor da prefeitura lá, comissionado. Depois de 6 meses, o juiz, que eu tinha trabalhado com ele os últimos 2 anos como estágio, mais 6 meses depois de formado, então estava trabalhando com ele há 2 anos, 6 meses, saiu dessa vara, que era a vara da infância, e ele virou juiz auxiliar. O que é juiz auxiliar? O juiz auxiliar é porque funciona assim, ó, para quem é do direito vai entender isso facilmente. Quem não é do direito vai me entender. Funciona assim, as cidades maiores, elas têm varas separadas. Então tem vara civil, que cuida dos processos cíveis, tem varas criminais, que cuidam dos processos criminais, tem vara da infância, que cuida dos processos da infância. Quanto maior a cidade, maior a divisão. Belo Horizonte tem vara da fazenda pública, que são os processos que tramitam, que tem parte ou o Estado ou o município. E aí tem vara do trabalho, que cuida só de ação trabalhista. Enfim, ele era da vara da infância e ele virou juiz auxiliar. O que é o juiz auxiliar? É o juiz que não está em nenhuma vara específica. Ele é um juiz extra na cidade. Então, ou seja, qualquer juiz de qualquer vara que precisar faltar, que tirar férias, que não for naquele dia, que for para um curso, o juiz auxiliar vai lá e supre aquela vaga. Ok? Ok. Então, o juiz que eu havia trabalhado nos últimos anos, que realmente já havia adquirido, a gente já tinha feito um laço ali de confiança, né? Ele já tinha acostumado a trabalhar junto, estava realmente bem adaptado à forma de trabalho dele, ele virou juiz auxiliar e aí tem um detalhe, juiz auxiliar não tem direito a assessor. Então, o que aconteceu? A assessora dele, que era minha chefe antes, na vara da infância, continuou na vara da infância com a juíza que entrou no lugar desse outro juiz. E ele virou juiz auxiliar e eu fui trabalhar com ele. Como juiz, ele sendo juiz auxiliar, eu fui trabalhar com ele, mas não como assessor, e sim no mesmo carguinho lá da prefeitura, ganhando meus R$1.000, e ele, em tese, não teria direito a assessor, eu fazia veja assessor para ele, fazia o serviço de assessor, mas em vez de ganhar os 6 salários mínimos que assessor ganha, eu ganhava lá meus R$1.000. Beleza? Beleza. O que aconteceu? Passaram mais alguns meses, cerca de 5 meses, quando foi em novembro, exatamente, já havia passado 6, passaram mais 5, ele foi para uma vara criminal. E aí, meu amigo, vara tem direito a assessor. E aí, quem foi que ele contratou? Euzinho. E aí, os meus 9 meses de trabalho ganhando pouco e em tese, rendendo pouco no meu investimento, que foi a faculdade, eles me trouxeram todo o retorno de uma vez só. Porque eu fui nomeado assessor em novembro, e aí eu passei a ganhar quase 6 salários mínimos, como eu já disse no último podcast. E mais uma vez, só queria frisar, porque as pessoas hoje em dia elas são muito maldosas, eu não estou falando de valores aqui para me vangloriar, para poder exaltar isso, até porque eu não estou mais nesse cargo, eu não ganho nem metade disso hoje, e eu vou explicar tudo hoje ainda, mas eu só estou dizendo assim, mostrando para vocês entenderem com números, assim, com proporção mesmo, tipo assim, quanto vale a pena ser paciente, quanto vale a pena esperar, quanto vale a pena, mesmo ganhando pouco, estar no lugar certo, no trabalho certo, num trabalho que pode te fazer crescer. E não estar num trabalho que você ganha melhor, mas que você vai ganhar aquilo ali para sempre. É melhor ganhar 1x e depois ganhar 10x do que ganhar 3x para sempre. Mesmo que no começo você ganhe 1, pudesse estar ganhando 3, entendeu? É só isso que eu estou querendo mostrar, assim. E aí tá, ele me nomeou como assessor, eu comecei então a exercer essa função. No último episódio eu disse, mas explicando de novo, o assessor do juiz é como se fosse um gerente do gabinete. O juiz praticamente ele fica por conta das decisões do que é jurídico, e o assessor toma conta de todo o resto. O assessor às vezes atende os advogados, o assessor que gerencia os estagiários. O assessor é praticamente um gerente do gabinete. O gabinete é o espaço onde o juiz trabalha, certo? Então, assim, ele toma conta de tudo para que o juiz fique focado realmente só em poder exercer a função dele ali, que é de tomar as decisões, certo? E o Milo dormiu, agora eu vou conseguir gravar esse podcast maravilhosamente em silêncio. E olha só, então ele me nomeou, e aí aconteceu uma coisa que posteriormente foi o problema para mim. Assim que ele me nomeou, ele descobriu que ele não poderia ficar na vara criminal que ele tinha assumido. E, consequentemente, ele voltaria a ser juiz auxiliar, e eu tinha acabado de ser nomeado, tinha ficado pouco menos de um mês como assessor, perderia de novo meu emprego, e aí eu já não tinha mais aquele emprego da prefeitura, porque para assumir como assessor eu tive que sair do outro. E, cara, foi assim um balde de água fria para mim, porque eu tinha criado uma expectativa, eu comecei a olhar uma casa para mim, para Sabrina, porque eu já comentei que a gente namora há 9 anos, então havia também, não uma pressão, mas assim uma vontade de realmente a gente juntar as escovas de dente. E a gente não é casado, mas a gente queria realmente morar junto, e eu vou explicar daqui a pouco por que a gente não casou. E daí isso foi um baque muito grande, mas aí ele se comprometeu a conversar com a pessoa que viria para assumir essa vara, já que ele não ia poder assumir, viria um outro juiz para assumir essa vara, e ele se comprometeu a conversar com essa pessoa e pedir para ela me contratar. Sabe o que é isso, gente? Isso é indicação. E cara, olha só, é o que eu tô dizendo, assim. Vocês acham que um juiz que preza pelo nome dele, né, pela moral dele, ele iria indicar um assessor para outro juiz se ele realmente não confiasse no trabalho? Eu tenho certeza que não. Eu acredito que vocês também achem que não. E aí, não estou falando que eu sou foda, eu só me dediquei. É o que eu já disse para vocês no último episódio. Não precisa ser foda. Tem que ser dedicado, tem que querer, tem que... O que está fazendo, faça com vontade de fazer. Mesmo que esteja ruim, cara. Porque assim, se você ficar no emprego por um mês, faça o melhor mês. Sabe, assim, e, sei lá, eu acho que muitas vezes é difícil. Eu não julgo quem não consegue. Eu já tive experiências em que não foi possível. Tive pessoas próximas de mim, Sabrina inclusive, que ela não conseguiu se dedicar ao máximo no estágio. E assim, a culpa não é só dela, a culpa não é só das pessoas que não conseguem. Eu sei que tem uma série de outros fatores que acabam influenciando nisso. Mas assim, dentro do possível, e realmente se as condições são propícias, sempre se dedique ao máximo, sempre, 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 tá? Isso sempre vai te trazer coisas boas. E se não trouxer nada de bom, não vai te trazer nada de ruim. Já ao contrário, se você não se dedicar, se você fizer corpo mole, se você demonstrar desinteresse, a probabilidade de te prejudicar é muito grande. Então, ele me indicou para esse juiz e, pã, o outro juiz me contratou, cara. Eu fui pro Réveillon, pro Natal, Réveillon, sem saber se eu continuaria como assessor ou não. E aí, em janeiro já, voltando do recesso, porque o fórum entra de férias no período do Natal, Ano Novo, e um pedacinho de dezembro, de janeiro, tipo 5, 6 dias, voltando já lá pro dia 5 de janeiro, o juiz me ligou, o outro, né, o novo, e falou que me contrataria. E olha só que coisa maravilhosa. Então, eu pude continuar como assessor por mais alguns meses, até julho. E aí, em julho, aconteceu um outro negócio muito louco que eu vou contar para vocês. E essa parte é triste e eu ainda fico um pouco sentido. Mas assim, eu acho que tudo é experiência, eu tenho que contar para vocês, até porque é um sentimento muito recente, isso foi mês passado, então assim, tá muito aceso, muito vivo dentro de mim. E eu acho que é mais uma coisa interessante assim, de eu passar para vocês, que eu tenho certeza que se vocês não passaram por isso, a probabilidade de vocês passarem é muito grande, tá? Então olha só, o que aconteceu? O meu cargo, que era de assessor de juiz, é um cargo também que, assim como aquele da prefeitura, apesar de ser um cargo de servidor público, ou seja, que presta serviço público, ele dispensa a necessidade de concurso, ou seja, o juiz contrata quem ele quiser, certo? E aí, o juiz que veio de fora me contratou porque o que eu trabalhava com ele antes pediu para isso. Falou, olha, contrata o Gabriel, porque eu tinha contratado ele como assessor, mas eu descobri que eu não vou poder ficar na vara que criminal que eu assumi. Então, realmente, assim, ele criou uma expectativa muito grande. E se você puder contratar ele, vai ser ótimo, porque ele sempre trabalhou comigo e ele é bom de serviço, etc. E tal. O cara foi lá, confiou nele, me contratou. E aí, gente, eu trabalhei com esse outro juiz de janeiro até julho, e eu sempre continuei me dedicando, e assim, ainda mais, por quê? Porque logo em março, eu acho, salvo engano em março, daqui a pouco eu vou contar mais sobre isso, mas tipo em março eu comprei minha casa, porque eu e a Sabrina a gente começou a procurar, quando o juiz novo falou que me contrataria, eu falei, bom, então vamos começar a olhar uma casinha, a gente financia, e vamos comprar nossa casinha. Fizemos isso, fizemos uma busca, depois vou contar daqui a pouquinho, quando eu for falar da casa, eu vou contar para vocês essa história. E a gente comprou nossa casinha. Então, assim, a minha dedicação não era só uma dedicação total, era ainda um cagaço de perder o meu emprego e não conseguir mais pagar o financiamento, sabe? Porque se eu não pagar o financiamento, em questão de meses, o banco toma minha casa. Então, eu tinha realmente, pela primeira vez na vida, um compromisso de verdade, assim, grande, tipo, sério. E, cara, eu não podia nem sequer cogitar perder meu emprego. E como era um juiz novo, que eu não conhecia, que não me conhecia, eu, assim, dei sangue mesmo, todos os dias do trabalho. De segunda a sexta, da hora que eu chegava até a hora que eu ia embora, eu dei sangue. Sabe? Real, assim. E aí, passaram 6 meses, o juiz não me deu nenhum feedback negativo, nunca ponderou nada, falou assim, ah, porque você tá mal, você tá bem, isso, aquilo, outro. E aí, aconteceu um negócio chato que tá todo mundo que trabalha na área privada ou nesses cargos comissionados, que ele me demitiu depois de 6 meses, em julho ele me demitiu e justificou que meu trabalho não estava rendendo, que eu realmente não estava conseguindo fazer o trabalho render, etc e tal. E cara, obviamente é direito dele, e eu me senti a pessoa mais incompetente do mundo, assim. Me senti a pior pessoa, o pior profissional. Me senti a pessoa mais incapaz, profissionalmente falando, assim, do mundo. E isso eu posso falar com propriedade porque tem menos de um mês. Então, assim, eu cheguei em casa chorando, eu chorei no dia seguinte, eu adoeci, eu tive febre de 41 graus, eu achei que nunca mais eu consegui fazer nada. E quando passou um tempo, quem foi contratado para o meu lugar era uma pessoa conhecida do juiz. Então, assim, obviamente não, mas há uma probabilidade muito grande deste ter sido o motivo, assim. Isso acontece demais, gente. Isso acontece demais. Assim, não importa o que você faça, muitas vezes a culpa não é sua, sabe? E não importa o quanto você se dedique, o quanto você se esforce, muitas vezes isso não vai ser suficiente. E aí, o que ficou de lição é que, assim, a gente tem que dar o nosso melhor. E se você está dando o seu melhor, acredite que esse é o seu melhor. Porque depois que isso aconteceu, depois que eu tive ciência de que quem estava me substituindo era uma pessoa conhecida, amigo e tal, eu talvez tenha entendido que, na verdade, não era a minha incompetência. Aquilo lá era só uma desculpa, sabe? E muitas vezes a culpa não é nossa. E se você tem a consciência limpa de que você fez o seu melhor, se isso acontecer com você, quando acontecer, não fique achando que você ainda não foi suficiente. Você sabe se você está sendo suficiente. Você sabe com você mesmo. Se você faz o seu melhor todos os dias, com certeza você é suficiente. E se alguém resolveu te substituir, não foi porque você não estava sendo competente o suficiente. Foi por outro motivo. Mas às vezes a pessoa não tem como chegar para você e falar: olha, eu preciso contratar outra pessoa para o seu lugar. Porque a pessoa não vai ter a coragem de falar isso. E aí acaba, fica mais fácil jogar a culpa nas suas costas, assim. Então, parece cruel, é cruel. Eu recebia realmente um valor em que o financiamento, juntando a minha renda com a da Sabrina, era 1/3 da nossa renda, o que é o indicado, né? E hoje o financiamento é 3/4 da minha renda. Porque eu comecei a ganhar menos da metade do que eu ganhava. E não comecei a ganhar, assim, por acaso também. Foi porque, quando eu fui demitido, a gente ficou tão desesperado, que a gente não sabia o que fazer, só o salário da Sabrina não arcava com o financiamento. E a gente ficou com muito medo. E aí, a Sabrina também é formada em Direito, já comentei isso no primeiro episódio. Ela trabalha no escritório, esse escritório me chamou e me ofereceu um emprego temporário por 3 meses, me pagando o que eu preciso para continuar aqui em casa, assim, para não ter que sair, para não ter que alugar, para não ter que voltar para casa dos meus pais e ficar pagando só o financiamento. Me pagam, então, tipo, menos da metade, mas é o suficiente. Mas, tem um porém, eles fizeram um contrato comigo temporário, então eu só tenho esse emprego por 3 meses, já passou 1,5 e eu tenho esse período para poder arrumar outra coisa. E eu ainda não consegui. E é um pouco assustador. Às vezes, hoje mesmo no banho, tava tomando banho, pensando, cara. Você fica pensando, tipo, cara, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? O tempo tá passando, o prazo do contrato vai acabar e, caraca, não sei, mas não pode desistir, assim. Todos os dias eu tento, eu entrego currículo, eu faço, eu sou advogado, né? Agora não era advogado, porque, para quem não era da área do direito, queria explicar que quando você forma em direito, você pode exercer vários cargos diferentes. E 2 deles, por exemplo, são: 1 é de assessor de juiz. Quando você é assessor de juiz, essa é a sua profissão, você não pode ser advogado e assessor de juiz. Você é bacharel em direito e assessor de juiz. Quando você é advogado, essa é a sua profissão, e aí você é bacharel em direito e advogado, certo? São profissões diferentes. Então, quando eu saí da assessoria, eu me inscrevi na OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que quem quer ser advogado é obrigado a estar inscrito, senão você vai estar exercendo ilegalmente a profissão, que é crime. E se você estiver fazendo isso, pode me contratar com o seu advogado. Não, tô brincando. Então eu comecei a advogar, então mando currículo, estou tentando advogar por minha conta, o que é muito difícil, porque eu não tenho uma cartela de clientes, começar do zero assim é muito difícil. Mas foi bom, porque eu conheci advogados, estando lá como assessor, então estou indo atrás desses advogados. Ainda não tive nenhuma resposta positiva, mas tenho fé e esperança de que essa resposta positiva vai aparecer mais hora ou menos hora, e eu vou realmente conseguir me estabilizar de novo, assim, com uma uma folga maior, porque por enquanto é tudo muito apertado, assim, quando você vai fazer a compra, você tem que economizar, quando você vai usar água, usar a luz, tem que economizar, porque tudo é muita continha. Então, se a água subir, se a luz subir, se a comida subir, complica o resto, sabe? Porque o financiamento tá lá, cara. E assim, entre ficar, por exemplo, entre não gastar com comida e morar de novo na casa da minha mãe, ou entre perder a casa, eu prefiro ir morar na casa da minha mãe, pagar o financiamento sem ter que comprar comida, entendeu? E a casa vai ficar aqui, fechada, parada. Então, mas eu não quero ter que fazer isso. Então, realmente, eu tô bem focado de que vai dar certo, tá? Então, ó, foram várias dicas hoje sobre mercado de trabalho, sobre esse mundo profissional, que é cruel, cara, ele não perdoa. Não importa o quão bom você seja, quão experiente você seja, o quanto você se dedica, não depende só disso, tá? E se um dia acontecer com você, de você ser demitido, mesmo você tendo a certeza absoluta de que você se dedicou ao máximo todos os dias, pode ficar tranquilo que a culpa não é sua e mantenha a cabeça alta, assim, sabe? Olha pra frente com esperança de que se você realmente se dedica e se você fez o seu melhor, as coisas boas vão voltar para você. Tô com esperança de que isso aconteça para mim. Espero já nos próximos episódios poder contar que essas coisas boas de fato aconteceram. E é isso, tá? E aí eu também queria contar para vocês hoje sobre minha casa, assim. Que é também, já tá dentro do assunto, que eu já falei um tanto sobre ela aqui. É uma casinha que eu financiei junto com a Sabrina. E foi um negócio muito louco, assim. A gente namora já há 9 anos. E a gente já tá na hora, assim, eu tenho 26 anos, faço 27 esse ano, a Sabrina tem 24, faz 25 esse ano, e assim, a gente já queria muito sair de casa, assim, começar a construir a nossa vida, só que a Sabrina ganhava salário de estagiário, eu também, e a gente nunca teve cultura de juntar, apesar de já ter falado disso várias vezes, a gente nunca de fato juntou. E a gente não conseguiu montar assim, uma reserva para depois facilitar a nossa vida. E quando eu fui nomeado assessor, a gente viu uma possibilidade nisso. A gente não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. E assim, não adianta também você ficar esperando a estabilidade para você começar a construir seu futuro. Não, eu conheço pessoas que estão esperando passar no concurso, alguma coisa, mas cara, e se você não é do direito? Se você não vai fazer concurso? Você vai ficar esperando a estabilidade? Não existe estabilidade. Normalmente as pessoas que fazem direito, e eu falo por mim, elas estão muito ligadas nesse negócio da estabilidade profissional que o concurso traz. Então assim, ah, vou esperar a estabilidade para eu construir minha vida. Caraca, velho, não deve ter 1% da população que tem estabilidade. Então, assim, cara, às vezes tem que arriscar mesmo, não tô... Não estou aqui falando para vocês arriscarem tudo. Tem que pensar, tem que fazer conta, tem que ver. Mas assim, às vezes tem que dar um passo para frente mesmo, cara. E pode dar errado, pode dar. Assim, para mim, tá quase dando, assim. Mas, sei lá, eu tô na esperança que não vai dar. E, cara, valeu a pena demais. Eu faria tudo exatamente igual. E foi assim que aconteceu. A gente começou a procurar casas, a gente procurou várias casas e apartamentos. E dentre várias opções, sim, várias, a gente olhou mais de 40 casas e apartamentos. A gente gostou de uma que estava muito acima do nosso orçamento. Estava muito acima do que a gente podia fazer. Porque se vocês não sabem, o financiamento ele funciona assim, ó. Todos os bancos fazem financiamentos e normalmente, até então, o banco que tem as melhores taxas é a Caixa Econômica. Isso não é uma propaganda, até porque a Caixa Econômica é da União, do governo, então, obviamente, eles não estão pagando nada para fazer propaganda para eles. Quem dera eu estivesse recebendo dinheiro do governo aqui para fazer propaganda. Mas, normalmente, eles têm as melhores taxas e aí funciona assim, eles não financiam 100% do seu imóvel. Eles financiam 80% do seu imóvel, se o seu imóvel for novo, se você for passar a ser o primeiro proprietário, ou 50% do seu imóvel for usado. Ou seja, se você não for o primeiro proprietário daquele imóvel, quando você está comprando de alguém e não da construtora, certo? Ok. Aí, o que acontece então? você tem que ter ou 20% ou 50% da entrada para dar de cara, sempre que você compra imóvel. E aí esses 20% ou 50% você dá para o dono do imóvel, certo? Então, isso fazia muita diferença para a gente, porque quanto mais caro fosse o imóvel, maior a entrada que a gente tinha que dar. E como eu acabei de dizer, a gente não juntou dinheiro. Então, o dinheiro que a gente tinha eram os meus salários de assessor que a gente estava recebendo ali enquanto a gente olhava a casa. Então, sei lá, a gente acha que conseguiu juntar uns 2, 3 salários. E realmente, assim, como meu salário era bom, deu para juntar uma entradinha boa. Mas, para isso, o imóvel precisava estar bem mais barato do que essa casa que a gente apaixonou. Mas, cara, aconteceu um negócio que, assim, depois que a gente entrou nessa casa, todas as outras que a gente olhou não tinha mais graça, assim. Não adiantava, a gente não conseguia mais... Desculpa, bocejei aqui. A gente não conseguia mais gostar de nada. Porque a localização dessa casa era boa, a distribuição era boa, eram 2 andares, em cima ficavam os quartos, são 3 quartos com uma suíte, embaixo tinha as salas com a cozinha, a área externa. Cara, assim, era perfeito. Mas estava tipo R$70 mil a mais do que a gente podia gastar. E aí, a gente meio que falou assim, pô, então... Tá, né? Tipo, vamos continuar olhando. E aí a gente meio que desanimou, porque a gente meio que queria essa e tal. E aí fomos negociando com o cara dos donos da construtora. E aí a gente conseguiu os R$70 mil de desconto. Cara, velho, esse cara da construtora, toda vez que encontro ele, eu tenho vontade de, sei lá, dar um abraço nele, um beijo na testa e falar, tipo, obrigado, pai. Sabe, ele não é meu pai, óbvio. Mas assim... Cara, ele deu muito desconto. E aí, possibilitou que a gente comprasse a casa, cara. E aí, a gente comprou a casa, deu a entrada que a gente tinha, financiou o resto, pagou a transferência. Pra quem não sabe, transferir a casa é uma facada. Só a transferência aqui de casa, só pra vocês terem ideia. Só pra transferir a casa pro nosso nome, ficou em cerca de R$10 mil. Então, é dinheiro pra cacete! E aí, tava falando obrigado pai, e eu lembrei de uma coisa, assim. E muita gente, às vezes, quando vê que eu tenho minha casa, meu cantinho aqui, fala, ah, porque tal, deve ter sido presente dos pais e tal. Não, cara, meus pais nunca me deram nada, nada, nada. Nesse sentido, tá? Só que eu tô dizendo, obviamente, eles me dão 1 milhão de coisas. Eu tô muito grato aos meus pais e tudo que eles me ajudam, principalmente nessa fase agora que eu perdi o emprego. Minha sogra, cara, nossa, meu sogro, tanto que eles estão ajudando a gente, assim, com o básico, assim, sabe? Nessa fase de transição e tal, que eu fiquei desempregado, enfim. Mas, assim, questão da casa foi eu e Sabrina mesmo. E aí tem uma questão, sabe? Porque o financiamento, ele é muito desonesto, cara. Se você for fazer as contas, olha só pra vocês entenderem com números o que eu tô dizendo. Eu financiei minha casa em 35 anos, tá? Então, eu financei minha casa 35 anos, que dão exatamente 420 parcelas. Se eu tiver dinheiro sobrando, além do que eu tenho que pagar do financiamento, eu posso ir pagando esses valores para frente. Vamos supor, amanhã eu ganhei na loteria, ganhei 200 mil. Eu posso ir lá e vou pagar 200 mil. Se eu pagar esses valores adiantados, eu pago esses valores livre de juros. Porque tudo que a gente adianta no financiamento, a gente corta os juros. Mas vamos supor que eu esteja para sempre e meu salário nunca aumente e eu realmente só consiga pagar a casa depois de 35 anos. Sabe quantas casas eu vou ter pago? Eu vou ter pago 4,5 casas. Porque a cada 10 anos eu pago outra casa. Então, em 35 anos eu vou ter pago a casa, que é realmente o que eu peguei de empréstimo com o banco, e mais 3,5 casas, que é os juros, cara. Então, assim, o financiamento é uma coisa de louco, é realmente, assim, desproporcional, mas eu vou te falar uma coisa, cara. Se você tem vontade de ter o seu cantinho e os seus pais não têm condições de te dar um imóvel, e olha, se os seus pais têm condição, cara, isso não é uma vergonha. Seus pais provavelmente batalharam para isso. Eu quero muito ter condição de dar um imóvel pro meu filho. E eu não quero que os outros falem, ah, porque presente pai é fácil. cara, fácil pra ele, mas não foi fácil pra mim. Então, assim, também valorize, sabe, o esforço dos seus pais, ou seja, dos seus avós, seus pais herdaram, dos seus bisavós. Enfim, cara, alguém começou essa batalha aí por você, tá? Então, se você ganhou o imóvel, não fica... Não desmereça isso. E se você conhece alguém que ganhou imóvel, não desmereça essa pessoa também. Porque, cara, é assim mesmo a vida. Uns tem mais, outros tem menos. E a gente tem que respeitar o que é dos outros, tá? Então, assim, mas eu, infelizmente, meus pais não tinham condição de me dar um imóvel. E eu comprei, cara. Ficou financiado, assim. Consegui juntar uma entradinha, dei a entradinha. Financiei os outros 80%. E olha só. Se você realmente assim, não vai ganhar, você tem a opção do aluguel e tem a opção do financiamento. Tem só uma diferença: o aluguel não tem juros, mas o aluguel, cara, é um dinheiro que também vai pela descarga abaixo, assim. Você joga lá e joga fora, sabe? Porque você tá pagando um hotel, cara, um hotel, e assim, é cada vez mais caro o aluguel. E aluguel tem aquela questão, assim, eu sou uma pessoa muito ligada com minha, as coisas minhas tem que ter minha cara, assim, sabe? O podcast aqui tem que ter minha cara, se você entrar no meu computador, tá com a minha organização. E a minha casa também, eu não queria que fosse diferente. Eu não queria ter uma casa com uma parede verde que eu não posso pintar porque é alugado. Entendeu? Eu não quero ter uma casa com uma parede que eu não gosto, que eu não posso derrubar porque é alugado. Então isso me influenciou bastante a realmente... A escolher por comprar e não por alugar, sabe? Se você quer alugar, e aí também existe uma opção que é boa, que é alugar e juntar dinheiro para comprar. Porque é o seguinte, quanto maior a entrada do imóvel que você compra, menor o financiamento. E quanto menor o financiamento, menor os juros. Então, se você está disposto a ficar um tempo no imóvel alugado, enquanto você junta dinheiro para poder financiar, depois um valor menor, cara, essa para mim é a melhor opção. Essa é a melhor opção. Então você vai perguntar assim, pô, Gabriel, se essa é a melhor opção, por que você não fez isso? Porque eu não queria ficar mudando. Eu optei por pagar mais para não ter que, tipo assim, ir para um lugar, ficar pagando aluguel enquanto eu junto dinheiro, para depois sair daquele lugar e ir para outro lugar. Eu já queria mudar para um lugar que eu vou passar, assim, muitos anos. E, cara, essa casa, sei lá, são... Tem a suíte e mais dois quartos. Então, assim, eu posso ter dois filhos que cada um vai ter um quarto. Se eu tiver um terceiro filho, eu posso colocar dois filhos num quarto, dois... Sei lá, velho, eu não sei se eu quero ter mais de dois filhos, mas mesmo que eu queira, acho assim... Não sei quando eu vou sair dessa casa. Não penso em sair dessa casa, assim, tão cedo. Só se acontecer alguma coisa realmente que eu precisar, sabe? Sair para uma casinha maior e tal... E aí, deixa eu contar para vocês mais da casa. Na verdade, ainda não. Eu estava falando sobre financiamento. E aí, se você realmente tem essa questão, como eu tive, que você quer ir para um lugar que você vai ficar definitivamente, vale a pena financiar. Não é que vale a pena. Vale a pena não vale, né, cara? Mas é o único jeito, assim. É o único jeito. Não tem outra forma. Não fique com medo, sabe? Não fique com medo. Não tenha medo de pagar a mais. Cara, é absurdo, mas... Assim, tem outro jeito? Quais são as opções que você tem? Você vai alugar um lugar, ok. Ou você vai continuar na casa dos seus pais, ok. Ou você vai financiar, cara. Acabou, não tem outra opção. Ou você vai ganhar um imóvel, ótimo. Essa é a melhor opção de todas. Você entra para um imóvel quitado, ele é seu e você só vai arcar com as despesas. Essa é a melhor opção do mundo. Mas se essa não é a sua realidade, você tem as outras três opções. E aí, faça o que você realmente achar melhor. Assim, eu, no meu caso, com base no meu relacionamento, na minha vontade já de sair, de ter minha vida, começar a construir o meu patrimônio, eu optei por isso. Tá? E aí, eu mudei para essa casinha aqui, que é uma casinha geminada. Para quem não sabe, assim como eu não sabia, a casa não é germinada, ela é geminada. Porque se ela for germinada, quer dizer que ela está infestada de germes. E aí você tem que procurar um antibiótico residencial na farmácia mais próxima, tá? Óbvio que não, tá? Mas ela não é germinada, ela é geminada. E, Gabriel, o que é uma casa geminada? Cara, casa geminada é um negócio muito comum A minha tia mora em São Paulo, capital, há muitos anos, uma casinha geminada. E casa geminada é um negócio genial, cara. Porque assim, o que, que a pessoa faz? Ela compra um lote, ou dois lotes, três lotes. E aí, em vez dela construir uma casa, ela constrói mais de uma casa por lote. Então, dependendo do tamanho do lote, você consegue construir duas casas geminadas, como é, por exemplo, o meu caso aqui. O meu caso são duas casas geminadas por lote. São seis casinhas. Então, o que, que eles fizeram? Compraram três lotes, construíram duas casas geminadas por lote. E o lote aqui é imenso, cara, porque aqui o bairro chama Guarujá Mansões. E aí, o que, que o pessoal fez? Acho que eles pensaram que todo mundo ia comprar aqui e construir uma porrada de mansão. Mas ninguém que tem muito dinheiro pensou em construir aqui, porque é um bairro totalmente novo. Então, o que, que o pessoal fez? Comprou os lotes e aí, em vez de construir uma mansão, construiu duas, três casas. E aí, o bairro todo está se construindo assim. É um bairro praticamente todo de casinhas geminadas. Tem prédio, tem uma casinha ou outra individual, mas a maioria é realmente essas casinhas geminadas. E, cara, é super legal. É muito mais seguro do que uma casa, porque, assim, a proximidade dos meus cinco vizinhos aqui é muito maior do que de uma casa. A gente tem um sistema interno de segurança com câmeras que é compartilhado entre as casas, sabe? E não é prédio, então não tem ninguém em cima de mim, não tem ninguém embaixo de mim. Existem casas geminadas que realmente é uma em cima da outra, fica uma em cima e uma embaixo, e aí do lado tem uma em cima e uma embaixo. Mas aqui não, aqui são geminadas laterais, então eu não tenho nada em cima, não tenho nada embaixo. Aliás, em cima eu tenho o segundo andar da minha casa, que é uma casinha de dois andares. Mas eu não tenho também nada embaixo, então não tem aquele negócio de arrastar cadeira, não pode bater o pé no chão, não tem essas preocupações chatas, sabe? É casa, então eu tenho um quintal na frente, que tem, né, além da garagem, um espaço para a garagem para o carro coberta, tem um jardim. Eu tenho uma área externa no fundo, que eu não teria se fosse um apartamento. Entendeu? Então, realmente, eu optei pela casa geminada. Eu cheguei a ver apartamentos. Só para vocês terem noção, a minha casinha aqui tem 180 metros quadrados, sendo que desses 180, são 130 metros quadrados construídos. Então, ou seja, são 50 metros não construídos, tá? Que são as áreas externas. Mas eu cheguei a olhar apartamento de 60, 70 metros quadrados que estavam em áreas comercialmente mais valorizadas aqui da cidade e estavam simplesmente assim, 200 mil reais a mais, 300 mil reais a mais. Então, cara, a casa geminada é sim uma excelente opção. Como eu falei, minha tia mora em São Paulo, capital, do lado do aeroporto de Guarulhos, numa casinha geminada e assim, é muito legal, assim, fica como dica para quem estiver procurando casa, quem estiver procurando um lugarzinho para morar, para vocês olharem as casas geminadas. Porque eu prefiro casa que apartamento. Eu gosto de ter espaço. Esse espaço que eu tenho, por exemplo, atrás, meu sonho é fazer uma área gourmet nele. Assim, já tinha, inclusive, os planos, assim, de realmente fazer um projeto todo para casa, de móvel, de tudo. Mas isso foi adiado por tempo indeterminado devido à minha mudança no emprego, né? Isso é outra coisa que eu queria falar com vocês, assim. Quando a gente mudou e a gente estava realmente assim com uma situação financeira muito melhor, a gente fez um orçamento com uma designer de interiores que faria para nós os móveis, todos da casa, todos os móveis, iluminação da casa. Ela ia fazer o projeto todo de decoração, ia entregar, tipo assim, ia pegar as paredes da casa e ia fazer tudo, ia fazer móvel, ia fazer iluminação, ia fazer decoração, sabe, assim, realmente tudo que a gente precisava para ter a casa pronta. E aí, isso é um investimento alto. E a gente foi arrastando para frente, assim, falando, ah, vamos primeiro fazer as coisas que a gente precisa para mudar e tal. E depois a gente faz esse projeto. E aí, aqui em casa é muito engraçado, cara, porque, por exemplo, eu não tenho geladeira, eu tenho frigobar. Por quê? Uma geladeira custa, sei lá, uns 3 mil reais. Uma geladeira boa, assim, que você vai ficar com ela por um tempo indeterminado. Um frigobar custa 800 a 1.000 reais. Então, o que a gente fez? Comprou um frigobar, mais para frente a gente compraria uma geladeira e o frigobar poderia, por exemplo, ir para o quarto ou para a área gourmet. Entendeu? Então, eu vivo com frigobar. Eu não tenho aqui em casa nem um armário. Então, o que eu fiz? Comprei uns closets de ferro, tipo arara de ferro que vende no Walmart. Esse eu comprei no Walmart. e coloquei no quarto para pendurar a roupa. Então, os meus armários de roupa são umas ararinhas de ferro. Na cozinha, eu também não tenho armário. Então, tem a bancada, né, da pia, etc. Tem fogão, etc. Mas os meus armários são aquelas estantes de plástico. Sabe aquelas estantes de plástico que você monta assim? Tem uma base e aí tem quatro plásticos para cima. E aí você monta outra base. Então, esses são meus armários. E assim, cara, por exemplo, aqui em casa só tem uma televisão. Então, eu tenho a sala, que fica aqui no andar de baixo. E tenho o meu quarto, que fica no andar de cima. Ou eu teria TV no andar de baixo, ou eu teria TV no andar de cima. E eu ainda não tenho sofá. Então, o que a gente pensou? O quarto, a suíte, fica fechada. Lá dentro não tem nada. E a nossa cama fica na sala. Porque a TV fica na sala, a cama fica na sala. Porque se eu levasse a cama para cima, como eu não tenho sofá, ia ficar um vazio muito grande aqui no andar de baixo, que é onde a gente entra. Então, realmente, assim, a gente realmente improvisou dessa forma. E aí, cara, aqui em casa é tudo improvisadinho, assim, mas, cara, é tão aconchegante e é tão gostoso, assim. Muita gente vem e fala, nossa, mas cama na sala, cara, que coisa horrível. Velho, se você tem vontade de ir pro seu cantinho, seja aluguel, seja comprado, cara, vai com o que você tem. Sério, real, não fica esperando você ter condição de comprar um sofá e uma cama e uma geladeira e fogão e, cara, assim, óbvio, geladeira, o frigobar, né, que eu comprei, porque não dava também para não ter nada para gelar comida, senão não teria como morar aqui. O fogão também precisa, né? Uma TVzinha hoje em dia precisa, um Wi-Fi precisa, uma cama precisa. Mais nada, cara, nada. Assim, sabe, o resto você vai ajeitando com calma. Tá sem armário? Pega uns cabos de vassoura, procura aí, do it yourself, sabe? Vai fazer uma arara, cara, pra você pendurar as roupas no cabide. Não fique esperando as coisas acontecerem, assim. Faça acontecer, sabe? Assim, eu tenho certeza absoluta que daqui a um tempo minha casa vai estar... Cara, eu sou muito ligado em design de interiores, assim. Eu sou a pessoa ligada em decoração do casal, assim, até engraçado, porque realmente a Sabrina é mais desligada com essas coisas e eu sou muito ligado, assim, em questão de decoração, de vontade de fazer projeto, de ficar imaginando como que vai ser esse armário, de que cor que vai ser, o que vai ser aqui, que vai ser área gourmet, que vai ter um painel aqui, sabe? Eu sou muito ligado nessas coisas. E, cara, mas por enquanto, eu sou muito feliz aqui, muito, muito, muito feliz mesmo. E a Sabrina também, ela sempre me fala, ela fala, amor, tipo, não adianta a gente ficar esperando e, assim, não curtir a casa enquanto ela não tá do jeito que a gente quer. Aqui é ótimo, sabe? E é ótimo improvisado, cara. Assim, é um improvisadinho super aconchegante, super gostoso. E esse é o meu conselho para vocês hoje, assim, além de todos que eu já dei. Se você tem vontade de mudar, pega a sua cama do seu quarto aí, do quarto dos seus pais, sabe? Vai, compra uma geladeira usada, um frigobar, qualquer coisa, sabe? Faz acontecer, cara. Não vai ser de cara, a não ser que realmente você tenha uma condição financeira boa, se você tiver, ótimo. Mas se você não tiver, sua casa não vai ser do jeito que você espera que ela seja de cara, porque tudo é muito caro. Mas assim, faça de alguma forma, improvisado mesmo, cara. Assim, invista no improviso, assim. Aqui em casa a gente vai no I99 direto, compra umas caixas com tampa para poder guardar as coisas, cara. Guardar prato, guardar copo, para não ficar para fora tomando poeira, sabe? Então, assim, faça acontecer de alguma forma, que a partir disso as outras coisas vão acontecer. Mais hora, menos hora, elas vão acontecer, tá? E é isso, gente! Tem muito tempo já que eu tô falando, já tem 59 minutos, já vai até começar a trilha agora de despedida. E é isso, assim, hoje eu falei muito, mas foi bom conversar com vocês hoje, eu tô realmente com o coração apertado ainda, então foi bom botar isso pra fora. Eu não quero que ninguém fique com dó de mim, cara, porque eu tô muito com a cabeça em pé, tô muito esperançoso, com muita fé de que as coisas vão dar certo. estou correndo atrás. O que eu realmente quero passar para vocês é que vocês também tenham fé quando isso acontecer. Fé no que você quiser ter, cara. Seja qual for a sua crença, se você acredita em Deus ou se você acredita em você mesmo, acredite nisso que vai dar certo, tá? Então, ó, agora com uma hora em ponto, eu vou encerrar aqui essa falação danada e eu vou deixar rolando o final da musiquinha aqui para vocês, beleza? Gente, fica aí, fica bem, tá? E semana que vem a gente volta com mais podcast. Semana que vem eu vou falar de um tema também muito legal, cara, que é a maneira que eu e a Sabrina, a gente lida com as coisas aqui, como é que a gente divide as nossas responsabilidades, e eu também vou falar sobre como é ter um cachorrinho em casa, cara. Como é realmente ser pai de cachorro, cara. E sem entrar no mérito se pai de cachorro é pai ou não, mas é muito diferente quando você tem um cachorro na casa dos seus pais, e eu vou contar isso tudo pra vocês, contar todas as experiências que eu tive com o Beagle aqui, porque se vocês procurarem saber, Beagle tem energia pra substituir a energia elétrica, assim, do mundo, sabe? Se você botar um Beagle numa esteira, ele é capaz de produzir energia pra um bairro durante 2 anos, assim. E ele só precisa, depois de 30 minutos de repouso, tomar uma água e depois a gente já consegue fazer mais 2 anos de energia, tá? Então é isso, gente. Fica com Deus. Tô falando demais já. E a gente volta na semana que vem, beleza? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau!